Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a este programa Eclésia. Falamos do Caminho de Santiago, este caminho que leva tantos até àquela peregrinação. Também no Colégio Pedro Arrupe, esta é uma iniciativa proposta ao 11º ano. Para falarmos desta experiência que leva tantos alunos até Santiago de Compostela, tenho comigo o coordenador de pastoral do Colégio, o Pedro Luz. Boa noite, Pedro. Obrigada por estar aqui no programa Eclésia.
Olá, obrigado pelo convite também.
O Pedro é professor de Educação Moral e Religiosa Católica, também coordenador de pastoral. Explique-nos como é que motiva tantos alunos para uma peregrinação.
Bem, antes de mais, dizer que isto é uma atividade de trabalho em conjunto, com três pilares importantes do colégio: a formação humana, a pastoral e a disciplina de MRC, ali mais conhecida como disciplina de religião, com o apoio da direção de ciclo. Portanto, esta atividade acaba por se inserir no tipo de pessoa, no perfil de pessoa que nós queremos formar, que está vincada por aquilo que nós chamamos os 8 C's, e alguns deles são o aluno consciente, o aluno compassivo, o aluno comprometido, o aluno criativo, o aluno cooperativo, e no fundo estas balizas servem-nos para depois também pensar em atividades que possam ajudar a desenvolver isso, para além daquilo que são as aulas e o trabalho em aula e o trabalho dentro da escola. Isto continua a ser trabalho na formação do aluno, mas fora da escola. E por isso surgiu aqui como uma grande oportunidade esta experiência de peregrinação até a Santiago de Compostela. Acaba por ser uma experiência forte na vida dos alunos, uma experiência radical, sendo eles também tão adeptos de experiências radicais. Esta acaba por ser radical de uma forma que eles, se calhar, não imaginam, embora possam ter alguma ideia nas suas cabeças, mas não imaginam o que é experimentar a radicalidade de se fazerem ao caminho, irem em direção até Santiago de Compostela.
Até porque os alunos vão ouvindo falar de Santiago de Compostela.
Sim, dentro do colégio, a partir do secundário, e às vezes até ali 8º, 9º ano, graças às vezes aos irmãos mais velhos, os alunos já começam a saber dessa experiência que é fazer o caminho de Santiago no 11º ano.
Como é que se tiram esses alunos dos telemóveis, dos computadores, dos sofás, em tempo de férias da Páscoa, porque é isso que acontece, para irem caminhar?
É engraçado porque um dos professores responsáveis, o professor Pedro Quintãs, também professor da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, costuma dizer aos alunos que eles não são obrigados a ir. Portanto, se eles querem continuar em casa no sofá a jogar PlayStation, poderão certamente continuar a fazê-lo. Portanto, se querem realmente ir, terão que abdicar dessa atividade que eles tanto gostam. Mas, de verdade, acaba por ser mais simples e mais fácil do que nós imaginamos. O próprio caminho é um itinerário pedagógico. Portanto, o próprio caminho ensina imensas coisas. Portanto, o facto de se pôr ao caminho, de caminhar, de levar uma mochila às costas, de atravessar diferentes trilhos, de passar por marcos, de conhecer pessoas que também estão a fazer o caminho, que têm uma meta onde querem chegar, as suas histórias, enfim, de alegrias e de dores, não é? De expectativas e de desilusões, acaba por formar os alunos. Portanto, o telemóvel, no fundo, acaba por ser só uma coisa que é utilizada ao final do dia, quando um pai ou uma mãe liga aos seus filhos para saber como eles estão.
Estes grupos de jovens que fazem o caminho francês, uma parte do caminho francês, não é?
Já partimos de 2 sítios diferentes, embora acho que agora encontramos o sítio certo para partirmos, que é Sarria, portanto ali na zona da Galiza, perto de Lugo. Acabamos por fazer cerca de 116 km. Achamos que também é importante fazer um número acima dos 100 km, porque também é a forma que, digamos, a própria oficina do peregrino em Santiago reconhece como o limite mínimo para se reconhecer como alguém que tenha feito o caminho como um peregrino de Santiago, que é o tempo ideal para o aluno fazer, digamos, essa experiência forte de encontro consigo, de encontro com os outros, de encontro até com Deus, aqueles que vão procurando e que vão, de alguma maneira, tentando vislumbrar a sua presença nas coisas mais pequenas da vida. A experiência também de encontrarem no sofrimento, na dificuldade que são os dias ao andar, encontrarem a alegria, encontrarem a presença daqueles que estão ao seu lado, às vezes até nem são os amigos da turma, mas podem ser colegas de outras turmas que eles até nem sequer sabem o nome, e que se calhar nesse dia ou nessa semana ficaram mais próximos do que nunca ao fazerem esta experiência.
Até porque estamos a falar aqui de um grupo grande.
Sim, foi crescendo. O primeiro grupo que levámos tinha 63 pessoas e neste momento já temos de colocar alguns limites ao número de inscrições, e levámos neste ano, portanto neste final do segundo período, levámos 87 pessoas.
Oh Pedro, e quais são as maiores dificuldades no caminho? Há as bolhas, há as subidas, há a chuva, a neve...
Há muitas dificuldades no caminho, de facto, não dá para negar isso, há muitas dificuldades. Há essas dificuldades físicas, não é? Claro, as bolhas, sobretudo às vezes... Enfim, não sei se há alguém que esteja sempre preparado a 100% para fazer uma experiência de caminhar durante 60 e tal quilómetros, não é? Portanto, há sempre alguém que é mais propenso, por exemplo, a criar bolhas e certamente isso causa alguma dor. Também há uma equipa de professores que às tantas vai estando atenta a isso e vai fazendo aquilo que é possível para preparar os alunos da melhor forma, mesmo durante o caminho, quando vão surgindo essas bolhas. Mas às vezes, assim, a maior dificuldade até é o combate consigo próprio, o combate interior consigo próprio, né? A experiência de uma certa solidão, uma experiência de uma certa dificuldade em superar um desafio que lhe é colocado.
Essa é também uma experiência, vivência que estes jovens trazem do caminho de Santiago. Como é que é a chegada? É uma pergunta que se impõe.
A chegada tem dois momentos, que é a chegada a partir do momento em que se começa a descer o Monte do Gozo. Nós procuramos juntar o grupo todo no Monte do Gozo, portanto, o monte onde antigamente os peregrinos começavam a identificar a catedral e aí realmente se regozijavam com a beleza, com o facto de terem passado depois chegar um mês ou dois meses ou três meses ou mais do que isso até, de encontrarem a sua meta final, aquele lugar que tanto queriam encontrar. Mas Santiago foi crescendo e é com alguma dificuldade que eles veem a catedral no meio dos prédios e das fábricas e de tantas coisas que estão à frente da catedral. Mas a partir do momento que descemos o Monte do Gozo, já se sente uma certa alegria pela chegada. Só que essa viagem ainda demora uma hora a pé. Portanto, quando estão mesmo perto de chegar à catedral, já vão com uma certa desilusão, parece que afinal isso não foi assim nada especial. Mas realmente quando se chegam e se colocam diante da fachada principal, que agora está sem andaimes, portanto está cheia da sua beleza arquitetónica, então aí o momento é muito forte. Portanto, entre as lágrimas de alegria, as lágrimas de agradecimento, as lágrimas de amizade junto dos colegas, junto dos professores que os acompanharam durante aqueles 7 dias, mas às vezes também durante 2 anos, porque são professores que são responsáveis pelas suas turmas, é um grande momento de libertação em que só dá para falar com ele através do silêncio, observando esses momentos, não é? Esses abraços, essas palmas, essa alegria que ali acontece.
Muito obrigada por este testemunho de peregrinar lado a lado com os alunos. Foi aquilo que o Pedro Luz nos trouxe aqui nesta experiência de Caminho de Santiago. Ele que é o coordenador da Pastoral do Colégio Pedro Arrupe. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Temos o grupo Polo Norte no tema A Canção do Peregrino, bem a propósito da experiência do Colégio Pedro Arrupe de Lisboa, que a cada ano convida os seus alunos do 11º ano a peregrinar até Santiago de Compostela. Foi isso que demos a conhecer neste programa Eclésia, onde ainda há tempo para a reflexão. Ficamos com o Minuto Positivo, hoje com Teresa Grancho.
Pense que há sempre dores maiores do que as suas. Tenta olhar o mundo à sua volta e perceber que só o sofrimento nos dá a verdadeira medida de quem verdadeiramente somos. Não se isole, não se feche sobre si próprio. Vá à luta, mesmo que não se sinta capaz dela. A partilha da dor é uma forma de a suavizarmos e de nos tornarmos mais humanos.
A reflexão trazida aqui a cada noite para a despedida deste programa Eclésia que esteve na sua companhia nos últimos minutos. Voltamos aqui à Antena 1 na noite de amanhã, claro, pelas 22h45. Consigo esteve a Sónia Neves, que lhe deseja uma boa noite e uma vida feliz. Boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.